DW Noticiário.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e fico consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O filho mais velho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno, vai controlar o Fundo Soberano de Angola no valor de quase 4 mil milhões de euros. O fundo, que sucede ao Fundo Petrolífero, foi criado em outubro de 2012 para investir domesticamente e no exterior do país os recursos gerados pelas exportações de petróleo em infraestruturas e outros projetos para diversificar a economia angolana, fortemente dependente dos hidrocarbonetos. O comunicado em que é anunciada a nomeação de José Filomeno dos Santos revela ainda que, para já, o fundo vai concentrar os investimentos no setor hoteleiro através da criação de um denominado Fundo Hoteleiro para a África. A tensão política em Moçambique voltou a subir de tom na sequência dos ataques desta sexta-feira. Recordo que um ataque de ex-guerrilheiros a um autocarro e caminhão de mercadorias na região centro de Moçambique fez 3 mortos e 6 feridos no mais recente episódio de violência no país. O partido no poder, a Frelimo, e vários segmentos da sociedade programam já para este fim de semana manifestações de repúdio contra a Renamo em várias cidades. Um total de 300 mil doentes de SIDA precisam de tratamento urgente em Moçambique, uma situação agravada pela falta de medicamentos nas unidades sanitárias do país. O alerta é lançado por diversas organizações não-governamentais moçambicanas. Grande parte dos medicamentos essenciais para o tratamento de doenças oportunistas relacionadas com HIV, principalmente contra a tuberculose multirresistente, são de difícil acesso no país. A presidente brasileira Dilma Rousseff promete negociar com governadores e prefeitos um grande pacto em torno da melhoria dos serviços públicos e para elaborar um plano nacional de transporte urbano em resposta às manifestações dos últimos dias. Dilma Rousseff estendeu esta sexta-feira a mão aos manifestantes do país e manifestou-se disposta a recebê-los após mais um dia de manifestações contra a corrupção e a injustiça social. No Rio de Janeiro, a polícia usou gás lacrimogéneo numa concentração na Barra da Tijuca. Já em São Paulo, os manifestantes bloquearam as estradas principais para o aeroporto de Guarulhos. Os ministros dos negócios estrangeiros dos 11 países do grupo Amigos da Síria reúnem-se este sábado em Doha para discutir o apoio militar aos rebeldes e para preparar a Conferência Internacional sobre o Conflito Sírio, ainda sem data ou participantes definidos. A reunião deste fim de semana vai analisar a resposta a dar às necessidades expostas pelas forças rebeldes na reunião de 14 de junho em Ankara com os representantes dos 11 países. Os rebeldes sírios afirmam que já receberam armas de alta qualidade, incluindo munições. Entretanto, o Los Angeles Times noticia que a CIA e as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos têm estado a treinar os rebeldes sírios na Jordânia e na Turquia há já alguns meses, desde que o presidente Barack Obama anunciou planos para armar a oposição. Por sua vez, o presidente russo disse esta sexta-feira que cerca de 600 russos e europeus lutam com os rebeldes sírios contra o regime do presidente Bashar al-Assad e criticou o Ocidente por fornecer armamento à oposição. Os ministros das Finanças da União Europeia fracassaram hoje o seu objetivo de conseguir um acordo político sobre as regras dos futuros resgates bancários na Europa e decidiram voltar a reunir-se na quarta-feira. O anúncio do resultado da reunião foi feito pelo ministro alemão das Finanças depois de uma maratona de debate que se prolongou até à madrugada de hoje, sem que se tenha alcançado um acordo sobre as regras de liquidação de bancos em dificuldades, sem apelar aos contribuintes. O primeiro-ministro da Palestina, Rami Abdallah, retirou hoje o pedido de demissão que apresentara ao presidente Mahmoud Abbas depois de uma reunião entre ambos. Abbas conseguiu convencer Abdallah a permanecer no cargo sem que se conheçam detalhes do acordo alcançado entre os políticos. Abdallah apresentou a demissão na quinta-feira depois de uma forte disputa com os dois vice-primeiros-ministros em virtude das divergências com o presidente em relação às funções que este lhe atribuirá como chefe do governo. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se esta sexta-feira no Cairo em apoio ao presidente egípcio Mohamed Morsi, respondendo aos apelos da oposição para que o chefe de Estado islamita se demita. No mesmo dia, o primeiro-ministro egípcio Hisham Kandil disse que o governo está a tomar medidas preventivas de segurança para a grande manifestação da oposição prevista para 30 de junho, o dia do aniversário da tomada de posse do presidente Mohamed Morsi. Fica por aqui este noticiário. Fique agora com mais uma edição do Contraste, hoje dedicada à migração.
DW Contraste.
Olá, bem-vindo ao programa Contraste. O meu nome é Carla Fernandes e esta é a terceira reportagem da série Migração, o sonho de viver na Europa. Hoje vai conhecer três mulheres africanas que vivem em Bona e vai também ficar a saber quais os desafios que elas enfrentam no mercado de trabalho da Alemanha.
Eu desde muito tempo nunca trabalhei. Sou mesmo uma senhora que faz negócio.
Eu sempre trabalhei independentemente. Gosto de ter as minhas coisas assim. Eu não gosto de trabalhar com outras pessoas. Gosto de fazer as coisas à minha maneira.
Em 1993,
vim para a Alemanha e tinha estudado linguística. Tenho um diploma em linguística.
Luísa João Pedro, Mary Annie e Francine Toé Bender vieram de países africanos diferentes, mas têm experiências de vida profissional semelhantes. Cada uma delas teve de se impor no mercado de trabalho da Alemanha. Luísa João Pedro é natural do enclave de Cabinda, território angolano, e é proprietária de uma loja de produtos africanos. Luísa veio para a Alemanha com os seus filhos como refugiada em 1992.
Quando arrebentou a guerra aí no meu país, é que me trouxe aqui. Mas sim, alemão foram embora bem, nos receberam muito bem, não tinha problema.
Luísa conta que, inicialmente, a sua família viveu na cidade de Idar-Oberstein, no estado alemão Renânia-Palatinado, onde recebia comida, roupa e dinheiro. Mas com o passar dos anos, quando o seu marido veio de Angola para juntar-se à família, as coisas mudaram.
Foi em 99. Depois, o meu marido começou a trabalhar. Ele falou essa vida de toda hora receber esse dinheiro, depois esse dinheiro não chega. Assim que ele começou a trabalhar, pronto. Eu disse, não, então eu vou conseguir fazer uma loja, é melhor. E tentei, a minha loja foi bem pequenininho. Sempre vendi. Depois, agora, não precisa mais para nos ajudar, né?
Foi graças ao emprego do marido que Luísa conseguiu um empréstimo para abrir a loja.
Eu vendo tudo, porque somos misto, tem muitas pessoas que entram aqui. Não pode só meter comidas angolanas, não. Tem que pôr comidas árabes, por exemplo, essas paquistanes, índias. Tem que pôr também Uganda, Ghana, Nigéria. Tem muitas coisas que Nigéria come. Nós em Angola não comemos, mas tem que vender.
O negócio de Luísa João Pedro não está mal e os africanos que frequentam o seu estabelecimento gostam, como confirma um dos clientes da loja.
As lojas aqui na Alemanha são muito importantes e muito úteis para nós, porque é aqui que nós costumamos descobrir a nossa alimentação e a nossa cultura. Então nós ficamos muito contentes e satisfeitos para que comemos do sabor do país.
Mais sabores de África é o que oferece o restaurante de Mary Annie, que se chama Africano e tem pratos típicos do Quênia. Mas para a queniana, gerir o seu negócio tem sido também uma fonte de dissabores. Mary Annie nunca casou, mas tem dois filhos com um alemão que ajudou com a papelada necessária para abrir o seu restaurante e ainda ajuda na educação das crianças. O facto de ser mãe solteira e mesmo assim ter conseguido manter um negócio desperta sentimentos de inveja na comunidade africana, conta a queniana de 50 anos.
As mulheres africanas têm tantos ciúmes porque elas temem que eu tenha aberto o restaurante para que os maridos delas venham e comam aqui e que vão perder o marido ou que o marido não vai voltar para casa. Ela vai nos tirar os maridos. Esse é o problema das mulheres africanas aqui.
Mary Annie é uma mulher de baixa estatura, robusta e de temperamento forte. Ela fala com sentimentos mistos de tristeza, amargura e frustração, mas também insiste em fazer uma distinção.
Eu estou orgulhosa do meu país porque sei de onde venho e onde pertenço. E eles são fortes, mas não são como os africanos que estão aqui em Bona, na Alemanha. Eles são tão arrogantes e não sei de onde vêm.
Mary abriu o seu restaurante em 2008, mas sempre fez questão de trabalhar sozinha. O seu restaurante é pequeno. Tem apenas 2 mesas com 6 lugares cada. A decoração nem sempre é harmoniosa, mas cores como o amarelo, o vermelho, o verde e preto das toalhas de mesa, cortinas e bandeiras africanas lembram o aconchego do continente africano. A televisão está quase sempre ligada, enquanto Mary Annie atende os clientes. É difícil gerir o negócio, diz Mary, mas ela quer dar um exemplo aos seus 2 filhos, uma menina de 8 anos e um rapaz de 13 anos.
Há algumas mulheres que não gostam de trabalhar, mas isso é estúpido. Tens de trabalhar para teres uma história para contar aos teus filhos. E isso vai dar oportunidade às crianças de acordarem e fazerem algo e pensarem: ah, quando a minha mãe era jovem, ela fez isto ou aquilo. Agora está mais velha, já não pode fazer muito, mas ainda trabalha. Então isso faz com que as crianças tenham respeito por elas próprias e tenham uma história que possam contar às pessoas na escola ou em qualquer lado.
Francine Toebenda tem uma história diferente de Mary Annie e de Luísa João Pedro, que trabalham por conta própria e vieram para a Alemanha por causa de dificuldades nos seus países.
Vim para Bona por amor, porque o meu marido vem desta região. Anteriormente morámos em Berlim, então já conhecia a Alemanha. Eu já conhecia outras cidades europeias. Então, para mim, Bona é mais uma cidade europeia.
Francine Toebenda é licenciada em Linguística e trabalha nos serviços internacionais da Universidade de Bona.
Quer dizer que, quando os funcionários da Universidade de Bona querem ir para o estrangeiro no programa Erasmus, vêm ter comigo para aconselhamento, ou quando os professores da nossa universidade querem dar aulas no estrangeiro, também vêm ter comigo.
Para Francine Toebenda, o mercado de trabalho na Europa, e mais especificamente na Alemanha, é mais interessante do que em África, onde, segundo ela, para se arranjar emprego, às vezes, tem de se conhecer alguém. Na Alemanha, ela só teve de confiar nas suas capacidades para conseguir o que queria em termos profissionais.
Não foi difícil. Através da agência de trabalho, fiz uma nova formação de 6 semanas para voltar a entrar no ritmo na Alemanha. E, finalmente, fiz um estágio na Universidade de Bona, mas num outro departamento. E eu enviei a minha candidatura e fui convidada para uma entrevista e fui aceite.
Francine acredita que a receita para o sucesso das mulheres africanas que vêm para a Europa é simples e depende delas.
Quando as mulheres africanas vêm para a Europa e se não têm qualificações, devem qualificar-se. Devem começar de imediato a aprender a língua, caso não a dominem, e definir os objetivos desde o início. E, independentemente das dificuldades, devem tentar atingi-los.
Luísa João Pedro veio de Angola para a Alemanha como refugiada e nunca estudou. Ela chega mesmo a duvidar que experiências como a de Francine Toebenda sejam possíveis, mas Luísa sempre trabalhou arduamente para atingir os seus objetivos.
Porque aqui não há mulher angolana que vai trabalhar numa gabinete, porque não estudamos. Não estudamos, mesmo que você estudaste, trazer aqui um papel que estudei em Angola, fiz medicina ou fiz qualquer coisa, aqui não vão te receber. Eles não contam com isso. Nunca contam com isso, não. Só porque, mesmo que você estudaste, tem que só trabalhar como uma lavadeira, fazer limpeza. É só isso o problema que nós temos aqui. É isso que me vem na cabeça, porque eu tenho que fazer a loja e pronto.
A keniana Mary Annie também sempre gostou de trabalhar sozinha e, por isso, tem o seu próprio negócio e acredita que a força e a determinação são as principais armas para se atingir qualquer objetivo.
Quando se quer abrir um negócio aqui, tem de se ser forte, como eu. Eu fiz, consegui. Se sabes realmente o que queres, faz as coisas certas no momento certo. E é isso.
Do the right thing
at the right time.
Determinação e trabalho árduo foram essenciais para Mary Annie, Luísa João Pedro e Francine Tuebenda para serem bem-sucedidas no mercado de trabalho alemão.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos à série especial do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicada à saúde. Hoje, o Estevão, o Suleimana, o Juca e o Júlio estão a discutir com o Manuel por causa da limpeza da casa. O Manuel é o único dos nossos 5 jovens aventureiros numa nova cidade que parece preocupar-se em viver uma vida saudável. Mas quando o assunto é a limpeza, é tão preguiçoso como os outros. Ouçam este episódio para ficar a saber por que a limpeza da casa é tão importante para continuar com saúde.
Oh, Juca, olha o que fizeste. Bateste com a tua bola na minha panela.
Ah, Estevão, desculpa.
Isso não chega. Tens de limpar esta porcaria. Não sou eu que vou fazer isso.
Vamos, Estevão. Foste tu que começaste. Não eras tu que estavas grado à comida como se fosse um diamante?
Ei, Estevão. Olha que há males que vêm por bem. A bola do Juca fez o que devia, só que no sítio errado. Não é verdade, rapazes? Por isso, Estevão...
Epá, não me venhas agora com essa de Estevão, hã? Lembra-te que é a tua vez de fazer a limpeza hoje, hã?
Um momento aí, amigos. O que é isto agora? Estão doidos? Não tínhamos combinado que se faz a limpeza geral de duas em duas semanas?
Manuel, é melhor você ser honesto contigo próprio. Há já 3 semanas que tu andas a fugir da limpeza. E agora é uma boa oportunidade.
Muito obrigado por me lembrar, Júlio. Ok, rapazes. Vou-vos ajudar a recompor esses cérebros. Todos sabemos que a limpeza, seja ela qual for, é feita aos fins de semana. E por que carga d'água agora querem que eu faça a limpeza num dia de semana? Juca, importas de apanhar essa comida e deitá-la fora, se faz favor.
Manuel, o discurso foi tão rico. Uma floresta de palavras e um deserto de pontos. Mas apanhar comida seria uma perda de tempo. Não há sítio para deitar fora.
Estevão, põe a comida de lado.
A verdade é que está a ficar tarde. Os gatos e os ratos já começaram a brincar às escondidas. Vocês não estão a ouvir? Parece que estão a se aquecer,
E ótima ideia, Estevão. Em breve vão festejar. E quando acabarem, a comida já terá desaparecido toda. Não ouvem? Está na hora da festinha.
Manel, não queres se vir juntar a nós? Anda lá, pá. Às vezes a vida tem de ir nessa direção.
Júlio, a minha vida não pode ir nessa direção.
Por que não?
Não foi assim que eu fui criado. Não podemos viver como porcos. Tudo isto é muito pouco higiênico. Se houvesse um surto de cólera, seríamos os primeiros a ir.
Concordo contigo, Manuel.
Meu Deus, parece que a proprietária comprou o mercado inteiro e o trouxe para cá na velha caminhoneta.
Agora estamos em maus lençóis, pá. Vamos para dentro, antes que ela comece a pedir dinheiro.
Rapazes, preciso da vossa ajuda. Peguem num desses caixotes do lixo e ponham no canto dos quartos.
Muito obrigado, minha senhora, mas penso que precisamos de muito mais coisas.
O resto é por vossa conta. Deviam começar pelo vosso quarto, esfregá-lo com água e sabão. e levem os caixotes de lixo para a lixeira.
Minha senhora, a senhora esquece que somos estudantes, não é? Quando tivermos tempo aí...
Vocês têm de escolher, filhos. Ou dormem como porcos, ou aprendem a viver como seres humanos. Francamente, o que é que custa pegar num pano e limpar as janelas? Vejam. A vossa janela tem 10 quilos de pó em cima.
Não é bem assim.
Deixem-se de brincadeiras, rapazes. Isto não é da minha responsabilidade. O que está em jogo é a vossa saúde. Vocês deviam ter panos diferentes para os utensílios de cozinha, para as janelas e para o chão. Posso decidir que é uma regra a seguir, se é só essa linguagem que vocês percebem.
Bom, faremos o melhor que pudermos, mas a lista que nos deu para panos de limpeza é bastante longa.
Ah, é? Vocês usam piugas?
Sim, usamos.
E não tem piugas sem par?
Piugas sem par?
Sim. Piugas é que perderam o par.
Oh, muitas delas.
Ótimo. Podem usá-las para limpar. É fácil enfiar uma piuga na mão e começar a limpar o pó. E uma vez que as piugas não têm qualquer valor sem par, não terão problemas em deitá-las fora, depois de terem feito uma limpeza profunda.
É uma grande verdade. Por isso, rapazes, por que não começamos a caçar as nossas piugas sem par?
Eu quero uma resposta afirmativa de todos os rapazes e não apenas do Manuel.
Concordamos.
Ótimo. Incluam o pano de limpeza no vosso horário escolar. E aquilo que parece ser uma casa de porcos vai transformar-se num paraíso. E isso também significa pagar a renda. Muito bem. Vamos embora.
Malta, tenho aqui uma piuga solta, onde costumo guardar as moedas. Vou tirá-las de lá. Estevão, pega na piuga e limpa a porcaria que fizeste.
Penso que devias vender os teus lábios e comprar umas orelhas. Eu pensei que estava claro que o lixo ia para o caixote.
Suleiman, dá cá a piuga. Eu enfio na minha mão, vou tentar limpar a janela com ela.
Manuel, menino bonito, hein?
Tchê! Bolas, pá! Esta janela está completamente coberta por um manto de pó. Rapazes, temos de fazer um plano de limpeza.
Deixa disso, Manuel. Planos são aborrecidos e fazer limpeza também. Como é que podes ligar uma coisa à outra, pá? Vamos ser criativos e tornar a limpeza uma coisa divertida, pá.
Muito bem, Juca. Dá lá então a tua ideia.
Eu tive uma ideia, pá.
Então diz lá, Estevão.
Diz lá.
Vamos fazer um concurso de limpeza.
Valha-me Deus, Estevão. Como?
Vê lá isto, pá. Podemos transformar a limpeza num jogo, pá. Hein? E fazer uma competição de limpeza ou de arrumação. Quem limpa mais, ganha. E podemos começar sempre dizendo: prontos para a partida, vamos limpar.
Está aí. Falou o grande Estevão. E se fizéssemos de conta que nós vamos ter com as nossas namoradas?
Você, Juca. De que namorada estás a falar? Hã? Esqueces-te de que estamos aqui num lugar de má reputação devido à porcaria em que vivemos.
Ai, Júlio. Estamos ou não a refletir sobre como tornar a limpeza divertida ou não, pá? Antes de pôr de lado a minha ideia, apresenta a tua.
Oh, muito bem. Mas então, e se fizéssemos uma boa refeição antes de limpar tudo?
Sim. Excelente ideia, Júlio. Epá, vamos ver o que vai dizer esse Suleimano, pá, hein? Antes do Manuel começar a pregar o seu sermão.
Não, Estevão. Primeiro o meu sermão. Tudo o que disseste é ótimo, mas primeiro vamos reunir ideias.
Manuel, espera. A música motiva muito e fará passar o tempo depressa, pá. Por isso, só devemos começar a trabalhar quando vês uma música alegre e cheia de ritmo.
Oh, não, Suleimani. A proprietária ficava doida com isso.
Ah, Manuel, pá, esquece lá a proprietária. Já começaste outra vez com os teus truques para adiar o trabalho. Suleimani, liga lá o rádio.
Prontos para a partida? Vamos limpar!
A comida é deliciosa e os seres humanos têm de comer para sobreviver. Mas, por vezes, a comida provoca também doenças, sobretudo se se estraga. Sempre que haja restos de comida, devias pô-la no frigorífico, se possível. A comida deve ser sempre ingerida bem quente. Os restos de comida atraem moscas e ratazanas, por isso, se quiseres aproveitá-los, fala o quanto antes. Nunca deixes a comida na mesa nem no chão, a apodrecer. Tenta limpar imediatamente qualquer resto de comida.
Mantém a tua casa tão limpa quanto possível, não deixando espaço para as bactérias se sentirem à vontade. Nunca guardes o lixo dentro de casa por muito tempo. Deita-o fora adequadamente. Se o lixo apodrecer, atrai bichos, que propagam doenças. Não deves deixar lixo nas margens das estradas, na praia ou nos rios, porque assim ainda faz alastrar mais as doenças. É muito importante lavar as mãos com sabão depois de ter mexido no lixo.
A disenteria e a cólera são propagadas pelas moscas, atraídas pelo mau cheiro do lixo. A ingestão de comida ou água contaminadas pode causar essas duas doenças. Quando se tem disenteria, o revestimento do intestino grosso fica inflamado, sente-se dores de estômago e fica-se com diarreia. Talvez também se pode vomitar e ficar com febre. As pessoas que adoecem com disenteria perdem uma grande quantidade de sais e líquidos. Os sintomas da cólera são numerosos, causam dores, diarreia aguada e por vezes vómitos. O corpo pode ficar gravemente desidratado e levar à morte se não formos tratados imediatamente. Há frequentemente surtos de disenteria e cólera nos países em vias de desenvolvimento, com falta de acesso à água potável e instalações sanitárias adequadas. Ambas as doenças podem ser tratadas com antibióticos.
E é tudo por hoje. Terminamos mais um episódio da série especial do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicada à saúde. Obrigada por terem acompanhado esta emissão. Até à próxima.
Passamos então ao espaço do ouvinte e sem demoras vamos às mensagens e comentários. No Facebook, Aloísio Mugira comenta o facto de o filho mais velho do presidente José Eduardo dos Santos, José Filomeno, passar a controlar o Fundo Soberano de Angola no valor de quase 4 mil milhões de euros, afirmando apenas Angola de Eduardo dos Santos, ditadura. Clésio diz que José Eduardo dos Santos está a concentrar a riqueza para os seus familiares. Tenho pena dos angolanos, é o que diz este ouvinte. Raul Sozinho escreve: eu já passo fome aqui em Luanda. Imagina aqueles que estão nas zonas rurais. Fernando António Bridgesman deixa também um comentário e diz algo que é verdade: o senhor presidente, José Eduardo dos Santos, considera-nos incapacitados. Ele pensa que nós somos cegos, que não percebemos nada do que tem feito, mas se procurar só investir nos seus familiares, acabará com a sua família. Isaías Mavota questiona até quando José Eduardo dos Santos ficará impune, até quando o povo angolano suportará esse pesado fardo. Para Eduardo Chissingui Daido, José Eduardo dos Santos é ambicioso, não tem pena do povo. Calton da Costa considera que este país, Angola, não é da família dos Santos, este país é dos angolanos, isto é abuso do poder por parte do presidente Eduardo dos Santos. Augusto Chivembe diz, sobre o Fundo Soberano de Angola, isso não constitui novidade. Se foi adjunto do atual ministro das Finanças de Angola, isso atesta apenas as preferências das lideranças africanas em deixarem os filhos como sucessores. A título de exemplo, diz este ouvinte, vejamos a República Democrática do Congo, o Gabão, o Togo, e por isso é que as políticas públicas fracassam. Artur Jorge Capitão escreve sobre um outro assunto do dia na nossa página do Facebook. Presidente Dilma, exemplo de democracia e gestão de crise interna. Considera então este ouvinte. Já Mary Ribeiro escreve também no Facebook: eu não acredito em promessas do governo. Primeiro tomam atitudes sem consultar o povo e quando a população se rebela, correm atrás do prejuízo. Sim, temos uma democracia e por ela lutamos para que essa seja respeitada com dignidade. Lutamos por igualdade em todos os setores. Mudzi diz: a presidente, se chega a esse extremo, é porque também está constrangida com a situação dos manifestantes. Ainda há tempo para duas SMS, uma que nos chegou de Angola, de Luanda. Bom dia a todos, o meu nome é Toco Fidel Luyundula. Gosto muito do vosso programa e não deixo de acompanhar. Muito obrigada a este ouvinte. Ainda uma outra SMS, mas de Moçambique. Bom dia, os programas da DW têm chegado cá a Moçambique em ótimas condições, através da Rádio Capital. São excelentes programas com conteúdo muito rico, principalmente na camada jovem. Ajudam-nos a deixar-nos a par de todas as novidades do mundo. E um muito obrigada, muito caloroso a estes ouvintes por estes elogios. Nós ficamos por aqui. Já sabe, continuar acompanhar-nos. Chegamos assim ao fim de mais uma missão. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.